Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, segundona, tamo nessa aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas começando esse dia com você, você que sabe o que vai fazer, você que não sabe, mas que você tem consciência que tá viva, que tá vivo, que pode fazer alguma coisa, que vai fazer valer esse dia. Hoje é meu dia, você já viu aí, dia 1º de novembro, é dia de Todos os Santos. É isso aí, companheiros, tamo junto, Todos os Santos, tamo juntos aí. Mas é, aproveita a sua segunda-feira, mesmo que você tenha que trabalhar, amanhã é feriado, mas hoje você pode aproveitar, todo dia tá valendo pra história, tá tudo certo. Palavra-chave, agenda, atitude, é que hoje é mudança, mudança. Gente foi feita para mudar, inventar o mundo de novo, para mudar e desmudar, carregando alegria. É isso aí. Sabe quem disse isso? O Betinho. Sabe aquela música que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu? Pois é, é o Betinho, com aquele que criou o programa Fome Zero, que acabou resultando no Bolsa Família, que agora está mudando o nome para Auxílio, mas foi um grande programa de transferência de renda, ou solidariedade, começou assim. Enfim, Betinho, que disse essa frase linda: gente foi feita para mudar. Ele era sociólogo. Inventar o mundo de novo, para mudar e desmudar, carregando alegria. Então é isso aí, mude, mude de novo, mude sempre e carregue a alegria. Isso aí, feliz dia novo, bom estar com você. Lembrando que está chegando aí a agenda, atitude, reserva um espaço para a gente, já faz a lista de para quem você vai mandar de presente. Sabe que é uma série limitada, tá linda a agenda. A agenda vai tratar do tema Bons Hábitos, uma coleção de ideias, uma para cada semana, que a gente pode selecionar assim com dicas importantes, conceituais, para que você incorpore bons hábitos a cada dia, a cada semana, e saiba jogar os vícios fora. Com colaboração de Daniel Carvalho Luz, tem o Insight Bons Hábitos, colaboração do Gustavo Cerbasi, também os Bons Hábitos para uma boa gestão pessoal financeira, e muitas outras dicas, a frase do dia, a frase musical, palavra-chave, toques, ideias, tudo que uma agenda tem, enfim. E está chegando também a agenda e-book, agenda digital para você baixar no seu celular, no seu computador, onde for. Enfim, a gente vai deixar você por dentro disso tudo. E é aquele lance, né? Chega e acaba, porque a gente faz uma série muito limitada. Mas é isso aí, olha, hoje o programa está um pouco diferente. Eu vou trazer de volta aqui uma entrevista que eu fiz com um dos maiores palestrantes do Brasil, um dos mais tradicionais também. Quem é que nunca assistiu dentro de eventos empresariais, ouviu mesmo na internet, o professor Gretz. O professor Gretz está chegando aí para um papo com a gente, ele que é o destaque nesta segunda-feira aqui. Mas antes eu quero, antes de passar aqui à frente, antes de chegar à entrevista que a gente reservou para hoje, a frase musical do dia, lembrando o Djavan. Djavan, Djavan, você tem muitas músicas do Djavan na cabeça. A que eu vou sugerir para você aqui, que está na agenda atitude, é: cantar é mover o dom do fundo de uma paixão. Lembrou? Pode sair cantando aí. Seduzir as pedras, catedrais, coração. Djavan, danado, né? Quantas músicas ele não tem pregada aí na sua memória afetiva, coração, relacionamentos, ideias, lembranças. É isso aí, é bom sempre ter uma música tocando na sua cabeça para começar o dia, para terminar o dia, a qualquer momento do dia, quando seus pensamentos estiverem confusos, quando a coisa estiver densa, complicada, dá uma pausa, pensa com você mesmo, põe uma música boa para tocar, ou então lembra de uma música e começa a cantar, que eu tenho certeza você vai organizar suas emoções, suas ideias e voltar para um lugar de equilíbrio. Uma música sempre ajuda. Enfim, hoje então estamos aqui num programa muito especial, uma reserva especial aqui com palavras, com o papo que eu tive com o professor Gretz aqui no Feliz Dia Novo. Quero que você curta bem o programa de hoje, certo? Então o destaque aqui no programa de hoje é o professor Gretz.
Objetivo-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E como tenho que dizer, e como tem dito de várias maneiras o nosso convidado de hoje, ele é conferencista em todo o Brasil e no exterior, realizou seminários em grandes empresas e eventos fechados, já fez mais de 5.500 palestras nos últimos 35 anos, já foi assistido ao vivo por mais de 1,5 milhão de pessoas, sem contar os espectadores de seus vídeos, os leitores de seus livros, que já ultrapassam a marca de 250 mil exemplares em 9 títulos, em 14 títulos, e é conferencista brasileiro mais requisitado para convenções de vendas, entre outros eventos empresariais. Tem como clientes mais de 3.500 empresas e, além de viajar incessantemente, pelo menos antes da pandemia, por todos os estados do Brasil, apresenta palestras também em eventos internacionais, como Expo Business em Nagoya, no Japão, Expo Business na América, em Boston, nos Estados Unidos. Foi citado em pesquisa especial da revista Exame como um dos 10 palestrantes mais contratados pelas empresas brasileiras, 15 vezes na lista Top of Mind de RH, 14 livros publicados. Ô, louco, se eu ficar falando tudo que ele já fez aqui, não vai sobrar tempo para ele contar alguma coisa para a gente. Que alegria ter você aqui, professor Gretz. Um bom dia para você aí, o seu bom dia para todo mundo que está com a gente.
Um bom dia para você, um bom dia para todos. Aproveitando a palavra que você usou de harmonia, me lembrei de harmonização, que é uma moda que existe agora. Quando você escolhe um tipo de carne, alguém sugere um tipo de vinho. Eu acho que na nossa vida, quanto mais nós conseguimos harmonizar, mais felizes nós seremos e mais úteis nós seremos para a comunidade que a gente vive.
Professor Gretz, você é uma referência no ambiente empresarial por causa do conteúdo que você leva. Você é praticamente um evangelizador da boa atitude, do entusiasmo nas organizações, nas equipes. Você tem essa capacidade de comunicação, de falar com o ser humano, e a sua mensagem é muito legal. Eu te acompanho há tantos anos. A sua mensagem fala com toda a hierarquia de uma empresa de uma vez só. Como é que você descobriu essa comunicação de você fala com a pessoa mais humilde de uma organização e, ao mesmo tempo, que retém a atenção do líder, do CEO dessa organização, com um conteúdo que aproxima os dois?
Eu ilustro as minhas palestras com histórias. E as histórias, elas são amplas, porque as pessoas todas que ouvem a história, aí cada um tem até a sua interpretação. Às vezes eu faço uma palestra e no final da palestra alguém fala assim: olha, aquela parte que você falou, assim, 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 eu fico escutando, mas eu não falei aquilo. Mas ele codificou aquilo dentro daquele texto que eu fiz, ele então acaba percebendo. Você falou uma coisa gratificante para mim. Eu consigo, então, contar histórias que eu posso ser útil, então, desde o presidente da empresa até aquele colaborador lá, mais simples, mas que também tem um trabalho digno. E como eu já vivi em todas essas faixas na minha vida profissional, fica muito fácil me comunicar.
Eu queria, inclusive, saber disso. Esse programa aqui, sabe que é um papo. Você tem muito assunto, claro, para falar com as empresas, estratégias, essas coisas todas que você aborda nos seus eventos. Mas aqui, para a gente, é importante também saber do professor Gretz. A gente vê o sucesso de uma pessoa como você, que tem uma reputação, que está aí há décadas mantendo essa reputação. Mas como é que é construir essa trajetória? De onde você veio? De onde você saiu, professor Gretz?
Vou resumir para você. Eu nasci no interior de São Paulo, em Itapeva. Fui agricultor com meus pais até os 18 anos e também fui feirante. Foi minha primeira escola, foi a feira. Depois eu vim para São Paulo para estudar, fiz o curso de administração e de história, e eu comecei a lecionar já história em cursinhos para me sustentar, e foi ali que eu já fui pegando aquele traquejo de me comunicar, porque o cursinho tem 400, 500 alunos na mesma classe. Aí fui para a Volkswagen, onde eu fui estagiário, depois eu trabalhei no controle de qualidade, fui presidente de CIPA, e um dia o gerente me disse assim: faz uma palestra para nossos 300 os colaboradores aqui dessa gerência. Eu fiz, o chefe dele assistiu, falou: agora você faz para a minha divisão, que é 3 mil, 600 mil, 600 pessoas. Aí veio o Bockmann, que é o diretor: agora você faz para a diretoria, que é de 3 mil pessoas. Aí veio o seu Wolfgang Bizarro e falou: agora você faz para a fábrica toda. Nós tínhamos, naquela época, 40 mil funcionários. Eu cheguei dia de fazer 10 palestras de uma hora, falando daquele programa que estava sendo lançado, o ciclo de controle de qualidade. Aí um dos diretores da Volkswagen me conheceu lá, ele saiu, me convidou para ser consultor de empresa, fazendo programas comportamentais. A Porto Belo, Santa Catarina, onde eu resido hoje, me convidou para ser diretor de recursos humanos. Eu voltei atrás da mesa para poder ter experiência e depois voltei ao mundo das palestras. Então, quando eu faço a minha palestra, tem o lado de agricultor, o lado de professor, o lado de feirante, o lado de homem de qualidade, o homem de CIPA e o diretor de recursos humanos. Por isso, facilita qualquer briefing que me passarem, eu já vivi algo semelhante.
Você fala com o ser humano, né, Gretz? E o ser humano, seja o presidente da empresa, a secretária, a faxineira, ele acorda para trabalhar e tem um papel. Lá em casa ele deixou filhos, lá em casa ele tem, né, os objetivos, os sonhos da família, e talvez a sua orientação, que tem muita técnica, tem conhecimento, mas você é uma pessoa que olha para o ser humano. O que é que você acha que faz a diferença num ser humano para que ele tenha êxito, para que ele tenha sucesso na sua vida? Não importa o que ele escolheu como sucesso, mas o que que faz a diferença para a pessoa que está ouvindo agora? Olha, eu vou ser uma pessoa feliz e de sucesso.
A palavra é entusiasmo. O pessimista, o otimista acha que vai dar certo. O entusiasta faz dar certo. Os pessimistas veem em cada oportunidade uma dificuldade. O entusiasta, ele vê em cada dificuldade uma oportunidade. É isso que faz a diferença, porque é fazer isso com o coração. Eu sei que você que está aí na marginal, indo para o trabalho, ou em qualquer local do mundo, indo no seu carro, eu sei que você vai ter muitos desafios, mas não se esqueça, todos os desafios que você tem, você vai precisar da colaboração da sua equipe e também dos outros colegas. Então, se você já chega com entusiasmo, sei que não é fácil, porque nós deixamos para trás problemas em casa ou trânsito, uma série de coisas, como você falou no começo, os boletos e outras coisas. Mas eu tenho que passar entusiasmo para a equipe, passar entusiasmo para as pessoas, passar entusiasmo quando eu pego o telefone. Se você praticar esta palavra, entusiasmo, tenha certeza que você será um vencedor. Foi a fórmula do meu sucesso, sair do interior de São Paulo, lá de Itapeva, e chegar onde eu cheguei. Você descreveu o meu currículo, e nada foi fácil, tudo foi com muita luta, com muito trabalho e com muita dedicação. E fechando a sua pergunta, zona de força. Eu descobri qual era a minha zona de força. A minha zona de força era me comunicar, era contar histórias, era ilustrar. E aí eu fui aprimorando. Então você procure se aprimorar na sua zona de força, e se no momento você não está na sua zona de força, dê o seu melhor, porque alguém vai observar você e você vai ter um bom convite para um outro desafio.
Quer dizer, a zona de força é a pessoa tem que encontrar onde é que está o poder ali dentro dela. Todo mundo tem um poder guardado, mas é ela mesma que tem que descobrir onde é que está esse poder. E você ajuda as pessoas a descobrir esse poder com suas palestras e com seus livros, né?
Eu ajudo e eu sou muito feliz porque as pessoas me mandam e-mails: olha, aquela palestra que você fez, eu comecei a estudar, estou me formando, queria convidá-la para a formatura. Aquela palestra que você fez, há um testemunho: eu saí de Itapeva no ano de 1998, assisti a sua palestra, voltei para Capão Bonito, saí da minha loja que eu trabalhava como balconista, fui fazer o curso de professora, fui professora, dei aula em Buri, dei aula em São Miguel Arcanjo. Depois a minha filha foi para São Paulo. Eu fui acompanhar a minha filha para fazer os cursos superiores. E tudo isso eu devo àquele dia, quando assisti a sua palestra lá em Itapeva, no ano de 1998. Olha que testemunho. Quer dizer, ela voltou transformada, 70 quilômetros de estrada ali, e ela voltou e começou uma nova vida.
Você teve vários palcos, Gretz. Você, pelo que te acompanho, Aliás, eu quero aqui agradecer, talvez parte daquilo que eu vim a fazer no rádio foi de observar pessoas como você. A gente conversando outro dia, eu estava lembrando, porque eu sou do rádio, tive uma trajetória no rádio, sou da primeira hora do FM, fiquei um tempo na propaganda. Quando me convidaram para voltar para a rádio, eu já tinha uma outra ideia de fazer rádio e eu estava vivendo muito o ambiente empresarial, onde você sempre atuou. Já nos anos 90, tinha as fusões, a reengenharia, aquela acomodação cultural das empresas. Eu estava ali como mestre cerimônias, como mediador, sempre convidando alguns especialistas. E você, como é um dos primeiros, né? Você está aí há 35 anos na jornada, eu estava ali assistindo aquilo. Quando eu fui para o rádio, e a gente via que o mundo estava precisando disso, eu acabei levando o seu conteúdo, pegando livros seus que eu comprei de muitos outros, pegava trechos e assinava, eu dava os créditos, tá? E depois eu passei a fazer eventos, quando eu tive a chance de contar com você diversas vezes, você colaborando com aquela proposta que eu tinha de rádio, que era muito nova, não existiam esses eventos monstruosos, enormes. E eu, como vinha da área de shows, comecei a fazer eventos no Via Funchal, Tom Brasil, depois Hotel Transamérica, em lugares mesmo tradicionais, corporativos, e você sempre esteve comigo. Então eu aqui de público quero agradecer a você e a outros palestrantes desses da primeira hora que me deram essa luz também. Olha, eu vi as pessoas magnetizadas, eu vi as pessoas felizes dentro das organizações, e eu falei, mas eu sou do rádio, eu posso levar isso para a rádio. E para isso eu contei com a sua colaboração sempre, que sempre veio para os nossos eventos fora do valor, veio de uma maneira muito de doação para os eventos que a gente criou. Então, obrigado por você ter colaborado para construir essa comunicação que eu desenvolvi nos últimos 20 anos, um pouquinho mais no rádio, que você também me contagiou. É lindo ver o que você faz com um público. E você tem a oportunidade de voltar sempre nos mesmos lugares. Você sobrevive, né? A gente pode pensar que palestrante é moda, tem uma onda aí que todo mundo quer ser palestrante. Mas você, antes de ser palestrante, você tem uma causa, né? Qual é a sua causa, o seu propósito aí fundo que faz você acordar todo dia, Gretz?
Olha, felizmente a minha palestra ganhou um slogan do mercado. Quem assiste não esquece, por causa das histórias, e recontrata. Porque todo palestrante, você que é profissional, que está aí agora indo para o trabalho ou está ouvindo em casa, você tem três avaliações, meu amigo e minha amiga. Você não atinge a expectativa, você atinge, você supera. Se você não atinge, você está fora do mercado. Se você atinge, você será até indicado. Mas se você supera, você será indicado e recontratado. Então, hoje, o que sustenta a minha grade de palestras é recontratações. Pessoas que me assistiram na década de 90, na década do começo de 2000, que me assistiram, gostaram. Então, quando eu estou fazendo uma palestra, eu estou pensando assim: esta palestra que estou fazendo agora em 2021 está gerando uma palestra para 2028, se Deus me der vida e saúde. Então, eu tenho que fazer bem feito. Porque alguém que está aqui hoje, que é só um supervisor, vai chegar a diretor de uma empresa. Ele vai lembrar da minha palestra e vai me recontratar. Eu sempre trabalhei nessa linha de dar o meu melhor. E as pessoas percebem quando você dá o seu melhor.
Você, eu lembro de palestras suas assim, quando eu te conheci lá atrás, você também compartilhava com as pessoas uma questão pessoal sua, de mudança pessoal em relação a saúde e a espiritualidade, e era muito importante isso, quando você propunha para as pessoas mudanças usando você mesmo. Você passou por mudanças pessoais, você se impôs alguns métodos, porque quando você fala, tem verdade, né?
Sim. Eu só cheguei a... Eu tenho 1,85m e cheguei a 120 quilos, 125 quilos. Então, aquilo me tirava a minha mobilidade e eu cheguei à conclusão que se eu continuasse com aquele ritmo, a minha vida ia ser encurtada. Então, comecei a rever os meus hábitos alimentares e eu, em três anos, não foi com cirurgia, não, 3 anos mudando os hábitos, que eu cheguei até a casa dos 80, e 5, depois fui para 95, e atualmente, ontem, eu fui fazer um exame, e a moça perguntou qual a sua altura? Eu disse, 1,85m. E o seu peso? Falei com todo prazer, 82, porque não é fácil você manter, porque ninguém convida você, vem aqui para jogar um xadrez, para nós jogar, ler um livro. Sempre é o churrasco, é sempre alguma coisa, e é gostoso, né? Então, a gente tem que estar sempre se controlando. Mas eu mudei toda a minha vida alimentar, faço atividades físicas, né? Agora mesmo, acabando aqui o programa, eu vou dar minha caminhada, os meus alongamentos, e recomendo a todos vocês, como se fala tanto em imunidade hoje, que a moda é imunidade, imunidade, o que nos dá imunidade é a atividade física, se mexer e também uma alimentação adequada, e que hoje qualquer local que você entre no YouTube, você encontra pessoas fazendo boas recomendações para você.
Pois é, tem essa facilidade hoje, né? A gente, eu do rádio, de uma certa maneira, que não via a cara das pessoas, dependia dessa coisa no lateral. Você também, para grandes públicos, antes tinha aquele grupo que te ouvia. Hoje todo mundo te conhece, tinha Instagram, como tem outros conteudistas importantes da saúde, alimentação, nutrição. Então a pessoa não pode nunca mais dizer que ela não tinha informação, né, nesse tempo que a gente vive. Ela pode não ter atitude. Você trabalha também nesse foco, ó, tenha uma atitude, não é isso?
Sim, eu tenho uma frase que eu falo, que o momento não é da informação. A informação está aí a todos. É o momento da atitude, né? Que é isso que faz a diferença. Porque as informações hoje estão. E aí eu tomo a liberdade de dizer para você uma simbologia. Para vocês, para você, nunca mais vou esquecer essa simbologia. O nosso mundo atual é de ping-pong. E eu queria convidar vocês a entrar no frescobol. Porque no ping-pong eu quero derrotar o colega. Eu quero botar uma bola difícil. Eu quero tirar uma fina na mesa, porque ganha aquele que derrotar o outro. No frescobol, não. Frescobol ganha quanto mais tempo a bolinha ficar no ar. Então, quanto melhor você passa a bola ou a peteca para o colega, facilita o retorno. É esse espírito de cooperação que nós vamos ter que colocar nas escolas. Veja
Isso.
bem, se um monge saísse lá do século XIII e viesse para o mundo hoje, ele ia se assustar aí na Viaduto do Chá, ia assustar com as bancas de jornais, ia se assustar com tudo. Só tem uma coisa que eu não ia se assustar, porque está igualzinho, é a sala de aula. Os alunos todos nesse sentido, o professor na frente, uma mesa e um quadro. Então, quando se fala em educação do futuro, é a escola do futuro, que já é, não é do futuro, tem que ser de ontem, a cooperação. Nós temos que ensinar para as crianças a cooperação, porque isso que vai preservar o planeta, é isso que está fazendo hoje. Por que que cada dia tem um pico da pandemia? Porque faltou cooperação. Eu sei de netas que foram em festas e trouxeram para a avó, para o pai, para a mãe, o vírus. Então, eu quero lançar esse desafio aí do ser frescobol. Eu tenho que passar uma bola redondinha para o outro para que ele me devolva. E não pingue-pongue de derrota. É de cooperação.
E é legal isso do frescobol. A gente vai fazer um intervalo aqui e volta pro papo, porque mesmo quando você recebe uma bola torta, você não acha que foi a propósito, você devolve redonda, né?
Exatamente.
É muito legal. Professor Guedes, como é bom ter a sua experiência, a sua energia, especialmente aqui com a gente no Feliz Dia Novo, já que está faltando para a gente tempo e espaço, já faz tempo de palco, mas a gente vai voltar a isso, tem outras oportunidades de eventos, a gente vai falar disso já já. Só vou fazer uma passada para você tomar uma água, vou dar uma olhada no mundo lá fora, ver como é que está o portal, dar uma passadinha aqui no nosso chat e a gente já volta a conversar, então continuar esse diálogo sempre muito nutritivo hoje aqui com ele, que é o senhor motivação, senhor entusiasmo, o professor Gretes, o doutor Gretes, o mestre Gretes, o guru Gretes. Ele é o grande Gretes que está aqui com a gente hoje pela manhã. Tá tempo bom aí em Santa Catarina, como é que tá?
Está bom, eu tenho que até colocar o óculos, porque o mar fica dando um reflexo de manhã. Eu falo isso no judiando das pessoas, eu sou paulista, do interior de São Paulo, eu moro aqui por opção. A ilha realmente é muito bonita, eu considero um dos lugares mais bonitos do Brasil, e aqui o tempo está bem agradável. O aeroporto de Floripa dificilmente fecha, é um aeroporto que funciona quase todos os dias. Nunca fecha, fecha uma vez por ano, às vezes passa anos sem fechar. Mas está maravilhoso aqui. A ilha de Santa Catarina.
Já voltamos no papo aqui com o professor Gretes, Diálogo Nutritivo.
Positivo-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Cada uma que a gente ouve, né, professor? É, mas enfim, você vê que solução esse casal. Pô, não podemos ficar fora. Um não concorda, o outro quer ir embora, então vamos nos grudar. E aí descobre um jeito de aprender a relação. Que é isso?
O que a Roberta falou ilustrou o que eu tinha acabado de falar do frescobol. Porque o frescobol é de cooperação, que nós estamos querendo trazer para as escolas. Agora tem os jogos de tabuleiro, é um jogo que as pessoas participam e não tem ganhador. Ou todos ganham ou todos perdem, né? É o exemplo, então, da cooperação. E fazendo um gancho com uma das moças que estava nos ouvindo, a Laodiceia, eu lembrei daquelas cartas de Apocalipse. E lá tem um versículo muito interessante que eu ia deixar para você que está chegando no seu trabalho, que é o seguinte: Deus vomitará os mornos, ou quente ou fria. Então, quando você chegar no seu trabalho, na sua missão, você tem que, não pode ser morno. Não, tudo bem, como é lá, você tem que tomar uma posição, porque até Deus rejeita as pessoas que ficam em cima do muro e que não se decidem. Deus não tolera os mornos. E você falou em espiritualidade, né? Eu falo há muitos anos, assim, usando histórias bíblicas, porque a Bíblia é muito rica em histórias, para poder ajudar as pessoas a formatar a sua ideia comportamental. E eu pude lembrar aí da Laodiceia, de uma das cartas lá, de Apocalipse, que ele fala sobre o morno.
Pois é, você trata, eu também sempre chamou a atenção isso da sua postura, sempre muito alegre, sempre muito humorada, sempre cheia de conteúdo, mas sempre com a proposta de um sentido para a vida, de uma estratégia. E você mesmo, que estudou muito a Bíblia, você sabe das histórias de determinação de um personagem outro, da estratégia que eles desenvolveram dentro das várias lutas que se teve lá desde o Velho Testamento, mas nada, absolutamente nada ali se constrói sem cooperação. Então, cooperação é a palavra-chave em tempos de internet, porque o ser humano continua ainda dependendo de conexão humana antes das conexões tecnológicas. É a conexão humana que faz a gente construir uma vida individual, uma família e uma organização, não é, Gretes?
Sim, exatamente. É esse princípio, é fundamental, a cooperação em casa, né? Cooperação dentro da família, a cooperação no trânsito. Vou dar um exemplo que você vive: você está no trânsito, o sinal fica verde, mas se você passar, você vai ficar trancando a avenida, aí você espera, quer dizer, é um simples exemplo de comparação, de cooperação que talvez hoje você tenha percebido aí no trânsito que faltou para alguém. Então, essa somatória de cooperação sobre todos os aspectos diminuiria um pouco o estresse que nós já temos com os nossos desafios diários. Então, a cooperação, mas precisaria fazer um esforço muito grande, porque quando nós fomos gerados, teve cooperação do casal, mas a hora que saiu os espermatozoides, não teve cooperação. Um quis chegar na frente, e quem chegou foi você, fui eu, foi aqui a Solange, foi toda a equipe, ele chegou na frente. Então, a gente já foi concebido assim, que não tem cooperação, tem que ser o primeiro. Então, nós temos que trazer isto. Eu vejo hoje as crianças, quando estão jogando os games, sempre tem um vencedor. E eu estou insistindo nesses jogos de tabuleiro, que eu aprendi agora a apreciar, que não tem ganhador. Todas as pessoas estão juntas. E as empresas, eu preciso trazer isso para dentro. Se alguém fizesse um jogo desse, antes de uma reunião das 11, a pessoa ia entrar na reunião um pouco mais solto para cooperar. Não, eu vou ajudar, eu vou cooperar, conte comigo, né? E não uma reunião de eu venci a reunião, não. Nós vencemos e nós perdemos. Então, este é o grande, a grande sacada desse momento, de que nós temos que rever para o espírito da cooperação.
Ou seja, as pessoas precisam tirar da palavra a palavra competição da cabeça, que traz algo tóxico de disputa, para entrar a cooperação. Tamo junto, né?
Quando o Gengis Khan, percebendo que eles iam ser escravos dos russos ou dos chineses, ele reuniu lá numa esplanada. Eu estive lá no lugar simbólico que ele reuniu, ali perto do Lambator, capital da Mongólia. Eu fui de trem lá, só para você ter ideia, saí de Moscou, fui até a China de trem, e lá nesse local, simbolicamente, que é o local onde eles homenageiam o túmulo do Gengis Khan, que é simbólico. Mas lá tem uma frase que corre pelo mundo, que foi dita por esse mongol: sozinho vamos mais rápido, juntos nós vamos mais longe. Por que sozinho vou mais rápido? Porque eu mando e você obedece. Agora, para unir a equipe, eu tenho que ouvir, eu tenho que ceder, eu tenho que negociar. Então, juntos, nós vamos mais longe. O Ray, que comprou o McDonald's em 1955, ele dizia, ele fazia os treinamentos do início, ele falava assim: nenhum de nós é tão importante quanto todos nós somos juntos.
Quer dizer que então você fez aquela aventura que era a Transiberiana, né? Esse meu trem que
sonho,
você fez.
Foi meu sonho.
Quantos dias? Duas semanas dentro de um trem?
Foram 12 dias. Um trem a 60 por hora. Quando a professora disse para mim no primário que tinha a Transiberiana de Moscou a Vladivostok, primeiro eu demorei memorizar esse nome, Vladivostok. Aí eu falei, um dia eu vou fazer. Só que essa viagem não vai até Vladivostok. Quando chega em Baikal, que é a 20% da reserva de água do mundo, ele vira ali à direita, passa pela Mongólia e chega na China. Uma viagem espetacular. Se você que está me ouvindo gosta de trem, meu amigo, vai lá, porque você vai matar à vontade.
Professor Gretz, tem um dos seus livros, um dos 14 livros, você pegou um ponto também, assim, simples, direto, que se chama o óbvio. E você já fez palestras, eu já assisti palestras sobre, porque as pessoas, às vezes, não veem o que está na cara delas. O que, que as pessoas têm que elas não enxergam e não ouvem, mesmo aquilo que vai fazer bem para elas?
A primeira coisa que a gente não vê e que agora estamos sofrendo, né? Familiares, amigos, que a gente não dedicou um tempo e que agora eles partiram. Eu queria aproveitar essa sua pergunta para ser solidário com todos vocês que perderam um amigo e que perderam um ente querido. John Donne, que viveu no século XVII, ele estava acamado e ele ouvia os sinos badalar. E alguém perguntava para ele assim: quem será que morreu? Porque os sinos sempre anunciam a morte de alguém. E ele disse o seguinte, já bem acamado: nós não somos uma ilha, nós somos um continente. E cada um que parte leva um pedacinho de cada um de nós. Então, nunca pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti, meu amigo e minha amiga. Isso foi inspiração para que Ernest Hemingway escrevesse o livro Por Que os Sinos Dobram, e que foi um filme do Gary Cooper, com a Ingrid Bergman, onde a cena mais erótica, eles dormindo junto num saco de dormir. Aquilo foi a cena mais que deixou todo mundo assustado, porque nos anos 40 não era permitido nem os beijos, às vezes, nos filmes. Mas voltando, então é isso, quer dizer, esse momento da família, o momento do trabalho, e procurar que a vida nós temos que aproveitar esses momentos. John Lennon dizia: vida é aquilo que acontece enquanto fazemos plano para o futuro. A vida é agora. É nesse momento que você está vivendo aí, meu amigo, minha amiga, em qualquer lugar do Brasil e do mundo.
Professor Gretz, então, deu uma dica aí de filme, vale a pena, que é literatura, é referência a um poeta do século XVI. Você vai ver aquele filme cult, Achair, sei lá em qual plataforma você vai encontrar Por Quem os Sinos Dobram, com Gary Cooper. Olha só. A partir do romance de Ernest Hemingway. Professor, você é conhecido como o palestrante 6D. O que é isso aí? O que é 6D?
Era até 3D no começo, depois foi para quarto, e os meus colaboradores, os meus clientes, os meus parceiros foram colocando. Então, o primeiro D é dinâmica, porque a palestra é em alta rotação. É em alta rotação. Se você chegar na palestra, entrar na palestra, em 1 minuto você já está dentro da palestra. Então, a alta rotação. Dinâmica. A outra é direcionada. Eu sempre faço conforme o briefing do cliente. O cliente me liga, faço o seu briefing e eu adapto a minha palestra à sua realidade, do seu evento, do seu momento. É divertida, porque eu sempre conto histórias, eu conto brincadeiras, não piadas, mas causos assim interessantes. Então as pessoas sempre riem. Eu consigo arrancar o riso da plateia nos primeiros 2 minutos. Quando eu digo assim, eu quero que vocês levem uma coisa para a sua vida, uma só. Eu quero encontrá-los daqui a 50 anos, se Deus der vida para vocês. E nesse momento, toda a plateia ri, porque eu falo, a dúvida é aí ou é aqui? Então, a palestra é divertida, ela é diferente, porque tem esse entusiasmo, tem essa surpresa, até eu me surpreendo, porque a palestra é feita de improviso, e tem essa participação do público, porque as pessoas aplaudem. E quando as pessoas aplaudem, não é aplauso para a minha pessoa. O aplauso é o amém da igreja. Tocou. Ah, tocou meu coração. E eu senti, eu percebi. Então, o aplauso é automático. E se quatro pessoas aplaudir, até a turma do WhatsApp lá no fundo aplaude, porque deve ser interessante. E se for um diretor, só ele sozinho puxa a palma, porque formiga e puxa-saco tem no mundo todo. Mas voltando aqui ao outro D, ela é duradoura. Porque encontrei pessoas do aeroporto que me assistiram há 30 anos atrás e que lembravam da minha palestra. Então, é duradoura. E o último é descomplicada. Você falou isso lá atrás na pergunta. Eu faço uma palestra que aquele senhor lá da recepção, da portaria e também toda a hierarquia vão entender claramente o meu conteúdo. Não tem aquela coisa de o que será que ele está falando, onde será que ele quer chegar. Você sabe o que eu estou falando. E você sabe onde eu quero chegar. Então, esse é o 3D, da minha palestra.
Eu colocaria 7D, porque você é demais. Pega tudo isso, é demais a palestra do professor, para já ficar com o um número forte aí, número 7. Mas, professor Gretz, é importante essa missão que você tem, esse dom que é a da comunicação, mas não é simplesmente um dom que fica no vazio. Acho que quando a pessoa encontra o seu lugar no mundo e ela exerce, ela tem esse brilho constante. Ela não está na moda nunca e ela está presente sempre, porque não é estar na moda, ela não faz parte de uma onda. É o contrário, ela tem um propósito, ela está inserida nas mudanças, ela está falando com todas as gerações. E eu quero te parabenizar e me honrar também por ter assistido você tantas vezes, por ter você aqui nesse papo. E para fechar um pouquinho, eu já te aluguei bastante na manhã para você ir lá para a sua atividade física. Eu queria saber como é que as pessoas hoje te acessam, as suas palestras híbridas, as suas palestras online, porque eu sei que você todo dia tem atividade, sempre estão te solicitando. Quem for te procurar, como é que te acha?
Sim,
Como é?
hoje
Eu estou passando
o
aqui com o
LinkedIn
endereço.
está passando o endereço aí, né? Então,
Tá.
as pessoas podem
Mas
fazer
você
contato,
continua
eu
firme aí com tudo.
continuo, estou à disposição. Esse WhatsApp aqui do escritório, quem quiser conversar comigo pode mandar um oi, eu respondo pessoalmente, eu
Sim.
acompanho meu LinkedIn pessoalmente, todas as ferramentas que eu tenho, eu mesmo administro, tá? Então, estou à disposição. Para conversar, para receber. Ah, eu tenho muitos vídeos, eu tenho mais de 200 vídeos, e Deus me deu o dom de fazer vídeos curtos, abaixo de 1 minuto. Então, se você quer receber vídeos, dê um oi aí nesse WhatsApp, que a gente cadastra você. Eu tenho só 26 mil cadastrados lá no meu WhatsApp, e
Só.
eu mando, só 26 mil. Está travando, eu não sei que equipamento que eu vou comprar, porque ele está travando, embora essa memória desse equipamento é de 512, mas 26 mil watts é difícil. Então,
É
estou à
bastante, é
disposição de
bastante.
vocês e queria dizer para vocês, assim, que estão aí, querendo uma mensagem para refletir. Guarde bem, a vida não é o que você viveu, a vida é o que você recorda e como recorda para contá-la.
Que
Repito,
maravilha.
vida não é aquilo que você viveu, é aquilo que você recorda e como recorda para contá-la.
Que honra ter você aqui, professor Gretz, nosso muito obrigado em nome de toda a equipe aqui do Feliz Dia Novo e especialmente em nome de todos os ouvintes que estão aqui com a gente ao vivo. Agora isso aqui é rádio, ao mesmo tempo estamos na rede YouTube, no Instagram transmitindo ao vivo agora, mas o mais importante é que a partir de agora esse programa já vai para as plataformas, todas as plataformas de podcast, que é esse jeito estendido de fazer rádio hoje. E eu tenho certeza, as suas palavras aqui também vão causar muita nutrição, vão trazer muita nutrição para quem teve essa chance e tiver essa chance de te ouvir, como sempre é as pessoas que têm a chance de te ouvir. Muito obrigado, professor Gretz.
Obrigado, estou vendo vários amigos ali, o meu amigo lá de que está me devendo um almoço lá no Gaia, em São Bernardo do Campo, está ali falando. Pessoal, lembra aquela frase do Almanaque de Farmácia? Que a esperança é a última que morre, eu queria convidar todos vocês a mudar para dizer a esperança nunca morre.
É isso aí. Valeu, professor.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.